Ser Família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser Família, com Daniel Bastos.
Cá estamos para lhe trazer mais um Ser Família. Volto a estar na companhia de Daniel Bastos, mas como tínhamos prometido no programa anterior, hoje temos companhia, não é, Daniel?
É, exatamente. É, temos aqui a Isabel, a doutora Isabel Moraes. Muito bem-vinda, Isabel.
Obrigada.
Daniel, no último programa tínhamos já começado a abordar este assunto e antes de irmos diretamente para as questões que temos a fazer à doutora Isabel, eu pedi que pudesses fazer um resumo daquilo que foi o nosso programa anterior.
Exatamente. Então, no programa anterior tivemos a falar sobre as crises que são quase que inevitáveis no contexto da família. Elas são cíclicas, elas podem ser acidentais, naturais, fazendo parte da vida normal da família, ou podem ser resultantes de problemas das pessoas, não é? De comportamentos menos saudáveis dentro do contexto da família. E por isso há que ter estratégias adequadas para ultrapassar as crises, mas em alguns momentos é preciso pedir ajuda e ajuda profissional. E por isso, no programa anterior, nós falamos sobre a existência deste gabinete de apoio à família e hoje aqui estamos para falar um bocadinho mais sobre isto, não é?
Tínhamos prometido estar na companhia da doutora Isabel Moraes e eu pedia-te também, fazendo as honras da casa, que nos apresentasses quem é a doutora Isabel Moraes, apesar de no programa anterior já termos mencionado.
Ok, bem, Isabel já é uma pessoa que conheço há alguns anos e temos muitas coisas em comum, mas em vez de apresentar-te, Isabel, não te importas de falar de ti própria, quem és e o que é que fazes, e assim os ouvintes terão em primeira mão a informação mais adequada.
Olá, em primeiro lugar cumprimento todos os ouvintes, obrigada pelo convite de aqui estar e especialmente por falar de uma coisa tão importante e tão presente na minha vida como o Gabinete de Apoio à Família. Como disse o Daniel, eu sou Isabel Moraes, sou psicóloga, formada na área da Psicologia Social Clínica e das Organizações na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação em 1995 e, entretanto, muita tem sido a formação na área da educação e da família e fiz também um mestrado no ISCTE, tendo sido a minha tese galardoada pelo Prémio Silva Leal, sendo que o tema foi a privacidade das crianças e dos jovens em acolhimento institucional. O mestrado foi na área da promoção e proteção de crianças e, portanto, trabalhei muito na área do acolhimento de crianças e jovens, onde desenvolvi vários projetos na área das respostas sociais mais especializadas, nomeadamente, por exemplo, os apartamentos da autonomia, entre outros projetos. Trabalhei na área da surdocegueira e atualmente também me encontro a trabalhar na área de educação e formação, acompanhando jovens na escola e filhos de famílias desfavorecidas, a quem é proporcionado um contexto de desenvolvimento para a melhor inserção profissional e não só, boa integração social. Para além disso, ao longo da minha vida estive sempre ligada à clínica e, de facto, o primeiro contexto onde trabalhei como voluntária foi o Gabinete de Apoio à Família, onde permaneço até hoje, passando pela Associação Família Amiga e, portanto, digo que sou apaixonada pela psicologia e porque a psicologia tem como missão exatamente o bem-estar e a promoção da saúde psicológica das pessoas e gosto muito daquilo que faço e faço de coração.
Muito bem, e de coração também, te agradecemos desde já a participação no programa e estares aqui connosco. Gostaria também de saber e que nos contasses como é que surgiu o Gabinete de Apoio à Família. Sabemos que havia uma necessidade e que vai como resposta a essa necessidade, mas conta-nos como e quando.
Ora, lá por volta de 1999, 2000, uma querida amiga, a pastora Hortelinda Gal. Na altura ela estava do Departamento da Família da União e ela teve como objetivo organizar um gabinete de apoio à família. Concomitantemente, ela reuniu um conjunto de amigos de várias igrejas e organizou-se a Associação Família Amiga, exatamente com a missão de promover o bem-estar da família. E assim organizaram-se um conjunto de técnicos, desde psicólogos, conselheiros, teólogos, médicos, que organizaram o primeiro gabinete de apoio à família lá para a zona de Famões. E foi ali que começou este trabalho. A Associação Família Amiga acompanhou sempre, fornecendo os técnicos, e este trabalho é desenvolvido de forma voluntária para todos os que estão envolvidos, até ao momento. As pessoas que recorrem a este gabinete facultam um donativo que contribui e contribuiu ao longo dos tempos para o pagamento de um local que seja ausente, isento, fora do contexto das nossas igrejas, de forma a preservar a privacidade de todas as pessoas que procuram. E, portanto, este gabinete passou por vários sítios, Bairro Azul, ali junto à Praça de Espanha, já esteve na Almirante Reis e atualmente situa-se em Picoas. Portanto, podemos novamente dizer, Daniel, que nasceu no coração da Hortelinda. E que
Exatamente.
contagiou outros corações que até ao momento permanecem ligados a esta missão, e o Daniel recentemente ativou de uma forma bastante estimulante outras pessoas que estão entretanto a colaborar não só em Lisboa, mas como atualmente em todo o país, técnicos e pessoas de coração que querem contribuir e apoiar famílias nos seus mais variados desafios com o objetivo de aumentar o seu bem-estar.
É isso, esse é o objetivo, e recupera aquela palavra de coração, não é? É um assunto do coração. Isabel, como é que ao longo dos anos, então, este gabinete foi funcionando? Como é que na prática as pessoas entravam em contacto? Como é que se fazia esse encaminhamento? Como é que acontecia?
É muito parecido com o que existe agora. Existia sempre uma pessoa de referência que recebia os vários contactos e depois, em função da problemática, assim encaminhava ou para medicina, ou para conselheiro, ou para teólogo, ou para psicólogo. E, portanto, foi sempre um modelo que se mantém, até hoje. Nunca se deu muita visibilidade do gabinete porque a sua capacidade de resposta é limitada, ou seja, as vagas estão quase sempre ocupadas, principalmente na área da saúde mental e também na área da medicina, quando na altura o gabinete também oferecia esta possibilidade. E por isso, normalmente é um contacto que é feito através dos pastores e da rede e de boca a boca, porque houve sempre o cuidado de não divulgar muito para não criar uma expectativa de que nós éramos capazes de responder a todas as situações. E, portanto, era mais um contacto boca a boca, portanto, as pessoas que iam sabendo do gabinete, iam procurando, de forma, na área da saúde mental, tal como noutras áreas, não se pode ter uma lista de espera, não é? Porque as pessoas quando procuram, só o ato de procurar é porque estão motivadas para construir ou para reconstruir algo dentro de si ou nas suas relações. E, portanto, não podem estar à espera 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, não é? Com esta possibilidade que o Daniel fez de alargar o número de técnicos a nível nacional para dar resposta, certamente que a sua divulgação poderá fazer mais sentido agora, tal como estamos a fazê-lo.
Muito bem, então que casos são mais frequentes? Sabemos que as doenças de foro mental são, enfim, cada vez mais comuns, infelizmente, já é um assunto de saúde pública no mundo, mas com um caso concreto da família amiga, da associação, quais têm sido as problemáticas mais recorrentes, aqueles que, quais são os motivos por que vos contactam?
Ok. Obrigada, Daniel. Pelo facto de teres falado da Associação Família Amiga, vai-me permitir aqui também corrigir uma informação, que a associação nasceu em 1998, 2000, mas entretanto há cerca de 2 anos, 3 anos, foi encerrada. Isso não significa que o gabinete não tenha continuado para além da associação, que é muito, muito importante, não é? Mas voltando aqui à questão que me colocaste, quais são os casos que mais procuram apoio? Poderei dizer mais do meu foro de trabalho em termos de psicóloga, não é? Que os mais frequentes estão relacionados com a depressão e com a ansiedade.
Andam de mãos dadas, não é? Infelizmente.
Sim, e de facto o que tem surgido depois, após a situação pandémica, é muitos jovens e adolescentes, que de facto recorrem mais à psicologia por estarem numa situação depressiva e de ansiedade, uma vez que a pandemia teve um grande impacto sobre as relações sociais. Aumento da insegurança e, portanto, nós podemos dizer que a pandemia teve um grande impacto ao nível da saúde mental em duas populações, na população jovem e na população idosa. Na população idosa, com pouca margem de recuperação, uma vez que eles já estão no final da sua vida, não é? E infelizmente passaram por esta experiência. Na população jovem, porque de facto é na adolescência que se afirmam as relações, que aumentam as interações. E, portanto, há um grande impacto sobre as competências de interação, o medo e também sobre o isolamento e a solidão em jovens, o que parece ser uma realidade nova, não só em Portugal, mas no mundo. Bem como o recurso aos meios digitais e, portanto, as relações premiadas através do digital fazem com que o medo da interação aumente e, portanto, problemas na área da saúde mental. Quer na área da depressão, quer da ansiedade, aumentem significativamente. Para além disso, também temos contactos de casais que têm numa relação de conflito que procuram apoio para melhorar a sua relação e restaurar o seu relacionamento de forma a terem uma interação mais saudável para si e para os seus filhos. E, portanto, buscam também este cuidado.
Tu mencionaste, Isabel, as famílias, os casais, e quando eles buscam ajuda, muitas vezes já é o resultado de um processo ali de muita premeditação, de muita hesitação até, não é? Porque ninguém se quer expor, ninguém quer que os seus problemas familiares, quase que íntimos, não é, do casal, se tornem conhecidos, muito menos por pessoas conhecidas. Enfim, que abordagem é feita aos casais que finalmente, numa situação in extremis, eu poderia dizer, procuram ajuda, não é? Como é que é garantido o sigilo e vamos dizer que eles, o anonimato, que eles possam poder manter, apesar de terem buscado ajuda e de terem se exposto, mas ainda assim conservar o máximo da sua privacidade. Como é que isto funciona?
Eu vou começar a responder à tua pergunta, Daniel, através do fim, ok? Os psicólogos têm princípios éticos muito específicos e que devem salvaguardar em todas as consultas. A consulta de psicologia é uma consulta totalmente confidencial. Significa que aquilo que é ali dito, ali fica, embora haja exceções à confidencialidade, quando existe risco de vida do próprio ou de outro, o psicólogo tem o dever de salvaguardar a vida. Fora estas duas exceções, a consulta é completamente confidencial, seja ela individual, seja ela de casal, seja ela de que idade for, a partir da adolescência até ao fim da vida. E depois tem uma outra característica, é um espaço de não julgamento. As pessoas procuram um espaço em que possam falar das suas mágoas, das suas dores, dos seus traumas, das suas cicatrizes psicológicas, e o que elas estão à espera é exatamente aquilo que muitas vezes não conseguem lá fora. É de serem ouvidas, de serem compreendidas e de não serem julgadas. E, portanto, isso é oferecido também aos casais. A confidencialidade e o não julgamento. Muitas vezes as pessoas procuram como referenciaste há bocado, em extremis. Se tivessem procurado mais cedo, certamente a possibilidade de reabilitação seria muito maior, uma vez que existem às vezes largos anos de causarem dor um ao outro. E, portanto, a primeira abordagem é promover a capacidade de diálogo e de acesso ao outro com a sua verdade, porque cada um tem a sua visão do problema e é a visão integrada que vai dar resposta e vai possibilitar o encontro de soluções. Muitas vezes os casais aparecem completamente desidratados nas suas relações, ou seja, quando existe um namoro, existe toda aquela dança de sedução, de procurar dar o melhor de si ao outro. E muitas vezes com o casamento nós passamos a mostrar as coisas menos boas que temos de nós e a respeitar menos o outro. E, consequentemente, também, infelizmente, reduz o espaço de casal, de estarem juntos, de desfrutarem da companhia um do outro, de procurarem ser amáveis e gentis, tal como era na primeira fase da relação. Entram num espaço de rotina. Quando vem o primeiro filho, o espaço de casal fica reduzido a zero ou quase zero e muitas vezes isto perpetuado no tempo desidrata e as pessoas querem ter relações positivas, relações amistosas, sem espaço, sem tempo. Nós temos 8 horas por dia para o nosso trabalho.
É o síndrome de ninho vazio, não é?
Mas esvaziamos totalmente o espaço de casal. Ora, no espaço de casal vem também a nossa história, não é? A nossa história de relações anteriores, a nossa história de relações connosco próprios, quem nós somos, como nos sentimos. E portanto, muitas vezes está aí o ponto. Como é que nós podemos promover o nosso bem-estar emocional, trabalhando as nossas dores de forma que possamos também fazer ponto com o outro, não é? Porque quando estamos muito zangados connosco próprios, como é que fazemos pontos com os outros? Portanto, finalizando aqui, essencialmente numa terapia de casal trabalha-se muito a comunicação, a capacidade de ouvir, a capacidade do respeito pelo outro, a capacidade de ouvir e sentir as necessidades do outro. E muitas vezes as pessoas vêm para a terapia de casal querendo que o outro mude. O meu marido tem que mudar, a minha esposa tem que mudar. Ora, não sei se já alguma vez experimentaram mudar algum defeito que têm em vocês. Às vezes é uma vida inteira a lutar. É tão difícil lutarmos pela nossa mudança. Como é que queremos a mudança no outro? Às vezes assim, não é?
Claro.
Nos outros deveria ser mais fácil, não é?
É o que todos nós achamos, mas basta olhar para as nossas dificuldades de mudança para percepcionarmos que as dificuldades do outro em termos de mudança também são enormes, não é? Claro. E portanto é inverter isto, é colocar o ónus e a responsabilidade na relação no próprio. O que é que eu posso dar ao outro? Como é que eu posso suprimir as necessidades do outro? Como é que eu posso, até mesmo na perspectiva mais do eu para o outro e não do outro para mim? E muitas relações conseguem fazer essa metamorfose quando, fora do espaço de terapia, também conseguem encontrar o espaço no casal ou ir construindo o espaço de casal. Às vezes a terapia é sentida como um espaço de milagre, mas a terapia é um espaço colaborativo, de trabalho em conjunto, de equipa, e de experimentarem novas estratégias e de investimento. Não há resultados sem investimento, quer ao nível da terapia individual, quer ao nível da terapia de casal.
Quer dizer que numa terapia que corre bem, muitas vezes o tiro sai pela culatra, ou seja, eu vou lá na expectativa de mudar o outro e eu acabo por descobrir alguma coisa
sobre mim mesmo, claro.
Percebo que eu sou parte do problema e aqui começa a solução, não é?
Yeah. Muito bem, boa síntese.
Mas, okay. Oh, Isabel...
E é só quando se chega aí que se consegue resultados.
Eu diria até...
Quando... Muitas vezes é difícil.
Claro. Mas, oh, Isabel, como saber qual é o momento certo? Porque, como tu disseste bem, aliás, eu diria que é um problema generalizado, não é? Mesmo na área financeira, muitas vezes as pessoas recorrem à ajuda quando já é muito tarde. Portanto, não é um problema só na área da saúde mental. Mas sabemos que realmente é... Quanto mais se adia o pedido de ajuda, mais difícil é e mais trabalhoso terá que ser a recuperação. Sabemos, por exemplo, não sei se atualmente ainda continua assim, mas estudos que eu tive conhecimento há pouco tempo, por exemplo, os homens teriam até mais dificuldade em pedir ajuda e iriam muito mais tarde. Mas como saber o momento certo? Porque um casal tenta, em primeiro lugar, resolver as coisas entre si. Por exemplo, um problema na educação, os pais tentam, em primeiro lugar, esgotar todas as alternativas. Como é que nós podemos saber qual é o momento certo para pedir ajuda? Ou seja, nem cedo mais, nem tarde mais.
Daniela, obrigada pela questão. Se uma pessoa parte um pé, rapidamente vai ao ortopedista, não é? Se uma pessoa tem uma dor física que permanece um dia, dois dias, três dias, rapidamente vai procurar ajuda médica, vai, não é? Ainda na área da saúde mental há pouca sensibilidade para os vários sinais que vão surgindo e é quase como isto passa. E vamos sofrendo, vamos...
Mas, oh Isabel, desculpa lá interromper, mas é fácil ler esses sinais? Porque o que tu estás a dizer é quando eu já noto os sinais e desvalorizo, mas dá uma sensação que há alturas em que não se consegue ler os sinais, ou seja, parece que não estamos preparados para saber ler esses sinais. Estarei errado?
Obrigada, Daniel. Os sinais estão lá sempre presentes. Nós estamos mais preparados para ler, mesmo assim, os sinais físicos. Há pessoas que não olham para eles e não lhes dão importância e por isso as doenças às vezes são diagnosticadas tardiamente. Portanto, há uma tendência para desvalorizar a doença física, mas há ainda uma tendência maior para desvalorizar os sinais psicológicos. O que é que pode ser um sinal psicológico? Por exemplo, na área da depressão, uma tristeza que permaneça para além dos 15 dias, com impacto na energia, com impacto na disposição, com impacto, isto é um sinal de alerta. Ok? Perguntarão, bom, mas isso é razão para procurar logo um psicólogo? É razão para dar atenção a esse sinal.
Exato.
E fazer alguma coisa relativamente a esse sinal. E se ele permanecer mais tempo, é razão para procurar um psicólogo. É razão para procurar alguém na área da saúde mental, o próprio médico, o clínica geral, porque a tristeza permanente, a depressão é uma doença sobre a vontade, a primeira coisa a ficar doente é a vontade de não fazer, a vontade de não garantir a rotina do meu dia-a-dia e, portanto, é um sinal que deve ser tido em atenção. Por exemplo, outros sinais que podem provocar e que podem dar aqui indicação de que é necessário. Medos que têm impacto sobre o dia-a-dia, ataques de ansiedade, as minhas relações interpessoais, podem ver aqui sinais contrários, que é cada vez mais vontade de ficar sozinha, de estar e de isolar-me dos outros, isto é um sinal. Ter medo das relações interpessoais, estar cada vez menos motivada para o meu dia-a-dia, começar com palpitações, suores estranhos, portanto, o corpo, aliás, uma dor emocional silenciada tem sempre impacto sobre o corpo, ela vai se alojar em algum sítio do corpo, ou na nossa cabeça, provocando dores de cabeça, ou no sono que consecutivamente deixamos de ter e vamos lutando com o sono, mas não vamos à causa. Porquê que não estamos a dormir? Porquê que o nosso sono está perturbado? E, portanto, quando começarem estes sinais, se nós procurarmos ajuda, estaremos em condições de recuperar rapidamente desta circunstância. Se permanecemos anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos sem procurar ajuda, então estamos aqui numa circunstância de aumentar a probabilidade de ser uma situação patológica. Na área da saúde, as pessoas procuram a medicina e muito bem, a psiquiatria e muito bem, uma vez que existem, quando existe um problema de saúde mental de longa duração, tem um impacto sobre o físico, tem impacto sobre a parte bioquímica do físico e, portanto, a medicação é muitas vezes essencial para esta abordagem bioquímica para a recuperação, quer a depressão, de questões de ansiedade e outros e outros e outros. Mas muitas vezes quando a causa não é trabalhada em psicoterapia, quando é retirada a medicação, ou a medicação permanece durante muito, muitos anos, ou então quando é retirada a medicação.
Volta
se as causas internas não foram resolvidas, volta o problema. E dizem então, a medicação não funciona. Não, a medicação funciona e é essencial para garantir a vida de muitas pessoas e aumentar o bem-estar, mas não retira o problema que é de origem psicológica, que pode estar relacionada com trauma, com abuso, pode estar relacionado com uma baixa autoestima, pode estar relacionado com uma tremenda autodesvalorização do próprio, pode estar relacionada com imensas causas que a psicoterapia vai a essas causas, trabalha essas causas e faz a recuperação em conjunto com a pessoa do bem-estar psicológico e então sim, a medicação pode ser de acordo com orientação médica retirada gradualmente de forma a pessoa a restabelecer a sua saúde física e psicológica.
Mas, oh Isabel, isso são questões que o próprio pode ler ou até exteriores a nós podem perceber, diferenças de comportamento, mais isolamento, como disseste. Mas uma das minhas maiores preocupações nesta área é que tem a ver com os relacionamentos entre marido e mulher, claro, mas entre pais e filhos, que é onde nós vemos numa sociedade em que muitos limites vão sendo ultrapassados, não é? Primeiro há o grito que é aceitado, depois já o chamar nomes e depois a seguir passa-se para a violência. Ou seja, estes tais pequeninos limites que vão sendo aceitos socialmente que ao longo do tempo tornam e trazem um problema para o casal. Ou seja, não é quando aparecem esses tais sintomas que estás a dizer, mas há muitos outros sintomas na área da educação também, as questões de primacidade. São alguns sinais que eu sinto, como esses que tu deste, foram muito concretos, não é? Estamos a falar de 15 dias. Passado 15 dias, ou seja, quem nos está a ouvir já tem um termómetro, estás a perceber o que eu dizer? Sabe como ler os sinais. Nesta área dos relacionamentos, eu diria, por falta de educação nesta área, de uma forma generalizada dos casais e até de educação, não temos manuais de instruções, sinto que deveríamos aprender a ler esses sinais. O que é que tu me dizes sobre isto?
Um dos primeiros sinais nos relacionamentos de casal é o aumento da conflitualidade, não é? Quando o conflito está muito presente e o diálogo é escasso, e o conflito tem como objetivo, porque quando nos sentimos atacados, o que é que nós fazemos?
Defendendo-nos atacando também, não é?
E, portanto, quando o casal começa a ter conflitos permanentes, não é? Ou muito frequentes, isso é um sinal.
Às vezes até na fase de namoro, hoje em dia, cada vez mais, infelizmente.
Sim, sim. Nós aí podemos tocar a questão das relações abusivas, não é? E, portanto, uma relação, o facto de se estabelecer uma relação de namoro ou de casamento com alguém, não significa que não se pode estar casado com alguém que tem um padrão abusivo. E alguém que tem um padrão abusivo, seja homem ou seja mulher, precisa de estabelecimento de limites do outro para poder parar. Mas normalmente estas pessoas procuram quem não é capaz de estabelecer limites no outro. E por isso é que este padrão de abuso vai aumentando, okay. E muitas vezes até à morte. Portanto, quando no início de um namoro ou de uma relação não existe espaço de trabalho em equipa em que o João e a Maria são um casal, têm um relacionamento, mas não deixam de ser o João e a Maria, de um trabalho conjunto, de um trabalho em que um acrescenta valor ao outro, quando começam a diminuir o valor do outro na relação, quando alguém precisa se excluir de si própria para, ou de si próprio para poder manter uma relação, tudo isto já são sinais que precisam ser trabalhados. E precisam do recurso a um psicólogo, a um psicoterapeuta, a um conselheiro, para que possam, em conjunto, encontrar soluções para estas divergências, para este desentendimento e para este afastamento. Para isso é preciso que os dois queiram, porque não basta um querer para reconstruir uma relação. Ambos precisam investir-se e investir-se, acima de tudo, no seu papel individual, no que eu posso contribuir, como dizia há bocadinho Daniel, para o outro e não do outro para mim. Porque é neste espírito de serviço que pode nascer uma relação ou pode ser recuperada uma relação de casal que seja saudável e promissora.
É neste sentido, Isabel, quando estamos na perspectiva de procurar ajuda de um conselheiro, de um terapeuta, fazer terapia, a ideia normalmente é tornar as coisas melhores, é a reconciliação, enfim, é o apaziguamento dos conflitos. Mas será que há circunstâncias em que o divórcio também é a solução?
Sim, o divórcio não é no momento do divórcio. As pessoas vão se divorciando.
Exato.
O divórcio é apenas a assinatura de uma relação que ambos não conseguiram manter saudável, não é? E portanto, quer a ideia de casamento, quer a ideia de divórcio, está associada a dois atos. O de casamento, associado à ato de assinatura. Casaram-se e foram felizes para sempre. E o divórcio também, uma assinatura, às vezes em situação de conflito, outras vezes em situação de mútuo acordo, mas o casamento é muito mais do que isso.
Mas o divórcio também é à procura de ser felizes para sempre, não é?
Quem... Exatamente. E então o casamento é uma construção, é um investimento pessoal numa relação e numa família, não é? E as pessoas às vezes estão à espera daquilo que é o mundo encantado. Casaram-se e foram felizes para sempre. Não, casaram-se e investiram um no outro de forma a ser todos os dias felizes. Só isso é que faz para sempre. Não existe magia. E o divórcio é exatamente a mesma coisa. Permite-me aqui fazer este. Eu vou-me divorciando, posso-me divorciar, começar a divorciar no namoro, posso-me divorciar, começar a divorciar no momento em que me estou a casar. A partir do momento que estou a trabalhar no sentido oposto à minha relação, no sentido em que eu faço do outro alguém para me servir e não alguém a que eu vou servir, amar e cuidar, não é? Portanto, às vezes há relações, Daniel, respondendo aqui à questão, primeiro é preciso que os dois queiram, basta um não querer, que não há qualquer hipótese de ter um casamento, senão um divórcio, não é? E há circunstâncias que já houve tanta dor, tanta mágoa, que já há muito pouco a recuperar, porque entretanto as pessoas já se destruíram mutuamente e já perderam a esperança de um dia poder ter um olhar empático com o outro. E isso não acontece de um dia para o outro, é uma coisa que vai acontecendo ao longo do casamento.
Claro.
Muito bem, então que conselhos e orientações para famílias em crise, para famílias, não estou só a falar homem e mulher, pais, filhos, enfim, que conselhos nos podes deixar, para além daqueles que já foste mencionando ao longo da nossa conversa, claro?
Olha, Daniel, se calhar o principal conselho é o mais difícil de implementar. Que é retirarmos tempo de qualidade para as nossas relações familiares. Às vezes, até, e muitas vezes e frequentemente, retiramos para os amigos, retiramos para a igreja, retiramos para os colegas, mas deixamos para segundo, terceiro, quarto, último plano as relações familiares. Onde está o espaço de relação do casal? Onde está o espaço de relação com os filhos? O espaço de relação com os filhos não é só o espaço da gestão do dia-a-dia. das tarefas, das responsabilidades, não é? A gestão das relações com os filhos é tempo de qualidade. É muito tempo, não, é tempo que nós retiramos para olhar os olhos dos nossos filhos, senti-los. As crianças hoje estão cada vez mais sozinhas, porque o iPad e o telemóvel tomou aqui um tempo e um espaço.
E os pais também, e os pais também, deixa-me acrescentar.
E os pais também, e os pais também. E portanto, para além do trabalho e das rotinas, o espaço é utilizado, porque esta máquina é incrivelmente sedutora.
Ela está em rádio e a mostrar o telemóvel, mas eu estou já com as legendas.
Mostrar-vos a vocês. E portanto, o espaço relacional e de diálogo fica colocado para o último plano. E esse é o coração da relação.
Claro.
Não é a distribuição de tarefas do dia a dia, é o espaço de olhar nos olhos do outro e senti-lo. Como é que foi o teu dia? Como é que estás? O que é que estás a precisar? O que é que te fez feliz hoje? O que é que não está bem? O que é que não gostaste? O que é que eu posso ajudar?
Claro, mas ó Isabel, essa pergunta também não pode vir depois com um rol de críticas a seguir, não é? Pois claro, não estudaste, claro. Depois não fizeste, depois não sei o quê, depois não sei como é, porque claro. Depois o outro não vai querer ter esse momento, não é? É um momento de juízo, exatamente. Não um momento de qualidade, não é?
Exatamente, 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 é isso mesmo. E esse espírito crítico nós temos particularmente connosco próprios, muito, e muito alto, muitas vezes, e depois temos naturalmente para com os nossos filhos e para com a nossa esposa e para tudo que nos cerca. Se com os nossos colegas vamos tendo alguma contenção, até porque fica mal, ou porque lá em casa não, lá em casa
solta-se.
Sair. E portanto, eu costumo dizer que tudo o que olharmos com cuidado, tudo o que olharmos com atenção, cresce. O que é que nós queremos que cresça na nossa família? Que tudo esteja arrumado impecavelmente, que não estou a desconsiderar que não seja importante, mas se o nosso olhar for apenas sobre isso, cresce a relação com base na organização. Se queremos uma relação que cresça nos afetos, que cresça no cuidado, temos que dar atenção e espaço a isso. Costumo fazer, quando na área da Associação Família Amiga fazíamos algumas formações na área da parentalidade, alguns espaços de reflexão na área da parentalidade, uma das perguntas que fazia era: quem é que são as pessoas mais importantes lá de casa? Os filhos ou os pais? Qual é que acha que eram as respostas mais comuns?
Os filhos.
Os filhos. Eu dizia, não, os pais. Quem é o rei e a rainha da casa? Quem são os cuidadores? Quem é que tem que ser os primeiros a ser hidratados?
A gente, eles com 5 e com 6 anos começamos logo a chamar príncipes, princesas, reis e rainhas, logo com 5 e 6 anos. E eles acreditam.
Quando chegam a casa, qual é a primeira pessoa a ter atenção? Os filhos ou a esposa ou o esposo? Normalmente, os filhos. Não, o primeiro momento é um abraço, um beijo. Tempo de estar com a esposa e com o esposo, tempo de reencontro. E isto tem um poder imenso sobre os filhos, não é? Sobre um pai e uma mãe que cuidam de si e cuidam da sua relação, não é? Passam uma segurança imensa a estes filhos. E depois os dois, sim, passam a ser o rei e a rainha da casa, no sentido do cuidado. Portanto, muitas poderiam ser as recomendações que podia aqui deixar. Mas a área que aparece mais doente nas relações e nas interações é a comunicação, que muitas vezes é pela negativa e muitas vezes é connosco próprios em primeiro lugar e depois com os outros. E portanto, o que eu diria era muito diálogo, muita atenção exclusiva e perguntam: mas como é possível num tempo tão atribulado, com tantas coisas para fazer? Pois, qual é a nossa ordem de prioridades?
E às vezes em nome da família, não é? Às vezes
em nome da família. Qual é a nossa ordem de prioridades? O que é que nós temos que colocar em primeiro lugar?
Exatamente. Isabel, o tempo passa tão depressa quando a conversa é boa, não é? Olha, muito, muito obrigada pela tua partilha, por estares aqui connosco nesta conversa. e tenho a certeza que haverão aí muitos assuntos importantes e temas específicos para os quais, olha, vamos voltar a convidar-te, está bem?
Uhum. Obrigada, Daniel, foi um gosto estar com vocês e cumprimento todos os ouvintes mais uma vez.
E até uma próxima vez aqui. E para si que nos ouve e que está aí em casa e que ouviu este programa e que talvez tenha ficado a pensar, será que eu preciso de pedir ajuda? Bem, se quiser tentar, eu até deixo-lhe aqui o telefone, que é a nossa referência para o Gabinete de Apoio à Família, que é o 966-526-527. Se acha que precisa de ajuda, de apoio, naquilo que é o seu problema enquanto casal, terapia, entre em contacto connosco, vamos ver o que é que podemos fazer para ajudá-lo, está bem? Estaremos aqui num próximo programa, certamente, e vamos continuar a falar sobre assuntos importantes à família, não é, Daniel?
É isso mesmo, só ter o privilégio de poder também ofertar, fazer uma oferta a quem nos está a ouvir agora. Estamos a falar de famílias, famílias também com problemas, também não só, também podemos ser nós, connosco mesmos, a ter esses problemas, mas como estamos a falar em ser família, vamos oferecer o livro aos 10 primeiros ouvintes que entrarem em contacto connosco, o livro Famílias de Hoje, Esperança para Famílias de Hoje. Vamos oferecer este livro aos primeiros 10 ouvintes que nos mandarem uma mensagem. Pode ser Famílias de Hoje, basta colocar estas palavrinhas, Famílias de Hoje, para sabermos a que esta oferta se refere. E está a valer então 10 livros para os primeiros 10 ouvintes que nos mandarem uma mensagem para o nosso número do costume, já sabe, é duas vezes a nossa frequência, 933, pois duas vezes a frequência, 912-912. Vou repetir, 933-912-912, com a palavrinha Famílias, com as palavrinhas Famílias de Esperança, está a valer então 10 livros totalmente gratuitos para si, para o ajudar como família. Agora sim, vamos nos despedir, mas queremos despedir de uma forma muito especial da Isabel, agradecendo mais uma vez a tua presença aqui. E eu, Daniel, posso dizer que é até já, não é?
Até a próxima.
Ser Família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser Família, com Daniel Bastos.